de assuntos tão caros para a nossa comunidade.
Exatamente. Bom, o Ministério Público, para começar a nossa conversa, doutora Bianca, como sempre faz todos os anos, até publicou um manual eleitoral para orientar candidatos e eleitores, para que a legislação seja efetivamente cumprida, né, doutora?
Exatamente. Bom, então, cada 2 anos, né, nós temos eleição, um ano para presidente, governador, deputado, senador, deputados estaduais, e no outro biênio, prefeito e vereadores. Então, a legislação eleitoral, ela vem de longa data se aprimorando, né? Nós temos Sim. inovações que surgem, como foi o caso da internet, uso das redes sociais, que acabam havendo uma necessidade de adaptar a lei. Então, para que ela seja de conhecimento de todos, e nós sabemos que ninguém pode dizer que não cumpriu a lei porque não sabia que era proibido ou porque não conhecia, são feitos esses manuais, são feitas informações de forma didática para esclarecer rapidamente quais são as regras do jogo. Todos nós estamos aqui participando de uma disputa, um cargo eleitoral, cada um tem a sua convicção, cada um tem o direito de manifestar a sua opinião, mas existem limites. E esses limites, Vladimir, e para que toda a população entenda, tem um objetivo específico, é garantir que o eleitor possa manifestar a sua vontade livremente. O que quer dizer manifestar livremente a sua vontade? Que ninguém o impeça de votar ou de ser votado, que ninguém o obrigue a votar em uma determinada pessoa, seja por ameaça de perder emprego, seja por ameaças de qualquer forma, seja através do poder econômico, eu te pago para tu votar. Então, não é uma vontade consciente, é uma vontade comprada, é uma vontade manipulada. E as regras da eleição vêm justamente para garantir essa tranquilidade de que todos nós, como cidadãos, possamos exercer o direito ao voto sem qualquer interferência.
Bom, na questão principalmente da campanha, e estamos aí há 3 dias da eleição, a senhora que é promotor eleitoral da 58ª, da qual compreende Vacaria, Monte Alegre, Campestre, Muitos Capões, Esmeralda e Pinhal da Serra, que avaliação faz até aqui nos municípios da 50ª da campanha eleitoral e daquilo que chegou até o Ministério Público, por gentileza, doutora?
Ok. Então, via de regra, está sendo, né, uma caminhada eleitoral pacífica. Nós não tivemos episódios mais graves, ou não tivemos episódios violentos, como em outros anos. Em especial, no município de Vacaria, surpreendeu pela quantidade de demandas que foram levadas à justiça, que foram levadas ao Ministério Público. Há uma característica diferente nessa eleição, que é a utilização das redes sociais, a utilização da internet, a utilização de manipulações na internet, que é uma novidade para todos nós, para o candidato, para o eleitor, para o MP que está fiscalizando, para a justiça, e isso nos trouxe uma exigência, né, uma cobrança um pouco maior no trabalho. Então, principalmente em Vacaria, houve uma demanda à justiça mais acirrada e maior que a expectativa inicial.
Que demandas seriam essas, doutora?
Demandas para regular desde a ordem de realização de carreatas, demandas desde para regularizar se uma determinada manifestação na internet está ou não violando as regras eleitorais, demandas para se apurar eventual ilícitos, eventual existência de compra de votos ou o chamado caixa 2, ameaças a eleitores, eventual distribuição irregular de brindes, né, o que é vedado pela eleição. Esse tipo de demandas acabaram sendo muito frequentes aqui em Vacaria.
Foram muitas, então, doutora Bianca?
Foram bastantes. Nós estamos com bastante trabalho, cartório eleitoral também, bastante trabalho, e a polícia também investigando bastante desses fatos. Existe bastante trabalho pela frente, não vai terminar junto com a eleição, não.
Exato, e estamos falando de Vacaria, mas Sim. até fora do ar a senhora me dizia que a senhora já recebeu também várias denúncias de Monte Alegre, de Campestre, de Muitos Capões, de Esmeralda, de Pinhal, todos os municípios, então, a senhora recebeu denúncias aí?
Sim. A denúncia é a forma que a justiça fica sabendo de uma suspeita de irregularidade ou de uma suspeita de um eventual abuso por parte dos concorrentes, né? Sim. Então, toda denúncia, toda vez que o Ministério Público é demandado, toda vez que a Justiça Eleitoral é demandada, a polícia é demandada, a gente precisa dar uma resposta, né? As denúncias chegam no Ministério Público através do portal do Ministério Público, uma denúncia feita online. É preciso destacar que nós recebemos, sim, denúncia anônima, mas ela precisa vir com um mínimo de elementos, um mínimo de informações para que a gente possa identificar quem é o candidato que estamos falando, qual é o endereço que está ocorrendo aquele fato, que dia ocorreu. Senão essas denúncias acabam sendo arquivadas por falta de prova, né? Então, havendo o mínimo de possibilidade, o mínimo de prova, o indício de irregularidade, a gente está, sim, dando andamento. Tivemos denúncias, ou até, importante esclarecer, o pessoal acha, eu vou denunciar no Ministério Público Federal. É, parece que é uma coisa maior.
Sim.
Ministério Público Federal, eu vou denunciar lá em Caxias, eu vou denunciar em Passo Fundo. Nós acabamos recebendo, porque a competência é territorial.
Exato.
O colega acaba encaminhando para cá. Nós tivemos suspeita de transferências de título de pessoas que não moram na região. Isso tudo está sendo apurado. E manobras para tentar, por vezes, transferir um servidor público de um lugar para o outro, que é vedado nesse período. Temos de várias ordens, né? Nós precisamos saber e lembrar, né, que o poder público, os partidos ou os candidatos ou os partidos políticos, as organizações que estão no poder, não podem se valer desta máquina, dessa estrutura. E aí nós vamos falar de estrutura de maquinário, de escolas, de casas, de pessoas. Isso não pode ser usado para fazer campanha. Então, nós temos muitas denúncias também nesse sentido que vão ser apuradas. Se há ali um abuso de poder econômico, uma eventual improbidade.
Exatamente. Bom, 9h23, estou conversando com a promotora eleitoral da 58ª Zona, doutora Bianca Accioli de Araújo. Tem espaço comercial. Na volta, vamos falar sobre essa questão que a senhora falou, dentre outras novidades, a campanha pela internet. E a senhora também disse que está, de uma forma até triste, né? Muitas pessoas, em vez de utilizar a internet para o lado positivo, de divulgar as propostas, levam também para outro lado, que a gente sabe que é o lado pessoal. E que a senhora também vai salientar, e já deixa esse questionamento, de que, inclusive, há também penalidades na internet para quem compartilha coisas aí que vai para o lado pessoal.
Exatamente.
Pro lado pessoal. Então, esse é um detalhe importante que o eleitor tem que ter essa consciência. A internet, as redes sociais estão aí, são positivas e importantes, inclusive, na campanha eleitoral, para divulgar as propostas, para divulgar aquilo que o candidato pretende fazer. Agora, quando vai para o campo pessoal, vou repetir, pessoal, com ofensas e tal, tem, sim, uma legislação própria, inclusive para quem compartilha essa informação do ataque pessoal. 9h24, já volto, 10 graus em Vacaria.
A rádio do teu tempo, tua rádio Fátima.
Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? Estamos todos dentro desse negócio redondo chamado Terra e que precisa de amor, cuidado, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde, todos os sábados ao 12h20, aqui na tua Rádio Fátima. Oferecimento...
Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado.
Novidades fresquinhas na pesquisa eleitoral. O crescimento do 45 não para e na última pesquisa, Clarice disparou na frente com 61,5%. Quem tinha dúvidas agora tem certeza. Nossa carreata foi quase 4 vezes maior que a dos adversários. Isso prova que quanto mais atacam, mais a população se une a Clarice. Vote pra PC. Vote 45, Clarice Guilherme, pra cuidar da nossa gente.
Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor. Trabalha com o objetivo de reduzir e controlar a dor do paciente através de tratamento minimamente invasivo. Utiliza bloqueios anestésicos e por radiofrequências guiados por método de imagem para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Agende a sua consulta pelo fone 9-9912-6563. Instagram, Doutora Roberta Jacobi.
Faça seu rancho nesta quinta no supermercado Kellerman. Linguiça calabresa Santa Clara, R$ 29,99 o quilo. Paçoquinha Santo Antônio Potão, 750 gramas, R$ 14,99. Fralda geriátrica Geria Max com 7, 18 e 79. Carne de porco, R$ 9,99 o quilo. Guisado de frango, 500 gramas, R$ 5,99. Desinfetante Brilha Sul, 5 litros, R$ 9,99. Biscoito recheado Fomito, 100 gramas, 1,49. Salsichão Carrera, 800 gramas, 9,99.
Outubro, mês da criança, e a Mega Bazar tem novidades para presentear quem você ama. Motoca infantil, R$ 79,99. Bola de futebol e vôlei, R$ 19,99. Carrinho controle remoto, a R$ 29,99. Variedade de brinquedos a partir de R$ 7,99. Bonecas, jogos, dinossauros, tratores, patinetes, a R$ 149,99. Potes, R$ 2,99. Pratos, R$ 6,99. Parcelamos em 6 vezes no cartão, sem juros. Whats 981271610.
Instituto IGAP confirma, Andrezinho está na frente.
Brasil. De comunicação, elas, em todos os aspectos da vida, em espécie no eleitoral não ia ser diferente, ela traz benefícios, né? O acesso à informação, informações de qualidade e, ao mesmo tempo, nos traz desinformação.
Sim.
O Tribunal Superior Eleitoral, pensando nisso, traz um regramento disciplinando o que pode e o que não pode ser feito nas redes sociais. E aquela propaganda, aquela publicidade que venha ofender alguém, difamar, caluniar, imputar um fato que não é crime, que venha, de alguma forma, desvirtuar o fim da propaganda, seja inserindo uma voz, inserindo uma imagem, distorcendo imagem. Nós temos ferramentas, né, de inteligência artificial que conseguem, captando a voz da pessoa, mudar o que ela está falando, mudar a expressão do rosto, inclusive movimentar os lábios. Então, esse tipo de ferramenta é totalmente vedado. E existe punição, né, previsão de punição, tanto para quem faz, para quem publica e para quem compartilha.
Aqui o detalhe, para quem faz e para quem, doutora?
Compartilha esse tipo de informação sabidamente falsa.
Porque tem ainda alguns, doutora, que acham que a internet é uma terra sem lei. Não, existe uma lei. Exato. E mais, doutora, a internet ali, o que tu fizer, que tu movimentar, compartilhar, ali fica a tua digital.
Exato, nós conversávamos sobre isso antes. Todo o acesso, toda a busca, toda a pesquisa, toda a mensagem que é encaminhada pela internet tem como ser rastreada, tem como descobrir qual foi o caminho que percorreu. Nós temos, como exemplo, uma carta. Vamos tentar comparar a figura do WhatsApp,
sim,
com um correio. Eu mando uma mensagem para 5 pessoas diferentes, é como se eu mandasse uma carta registrada para 5 pessoas diferentes. Vai ser possível resgatar o número desse registro, desse AR? É possível descobrir por onde passou? Inclusive, é através dessas ferramentas que muitos mandam vírus, mandam outros programas que vêm corromper os computadores. Então, a internet, ela traz inúmeras informações, mas também traz um desserviço. É preciso que nós tenhamos filtro para entender se aquela informação que foi compartilhada, ela é verossímil, se quem nos mandou, se quem produziu, se da onde surgiu aquela informação é uma pessoa confiável ou não, se é alguém que eu conheço ou não, e pesquisar antes de compartilhar e repassar adiante, é melhor pesquisar e saber exatamente do que se trata.
Porque a senhora, nesse aspecto também, até da ofensa que foi direcionada às pessoas via internet, processos já estão tramitando em nossa promotoria eleitoral?
Sim, nós temos inúmeros expedientes, na verdade, uma boa parte dos expedientes giram em torno dessas eventuais ofensas e publicações na internet.
Exatamente. Nesse aspecto, só para mim fechar, tanto para candidato como também para os eleitores, internet, faltando 3 dias, né? Pessoal, nesses ânimos às vezes meio acirrados e tal, o que, que a senhora, para fechar, alertaria para tanto candidato como eleitor, por gentileza e excelência?
Na verdade, assim, nós estamos chegando, né, na reta final, cessando o período de propaganda, cessando o período de divulgação. É preciso lembrar, em especial no dia da eleição, qualquer forma de propaganda é proibida, é considerada boca de urna. E isso por qualquer meio, inclusive internet. É preciso lembrar, falando de tecnologias, que na hora de votar é possível sim levar o telefone celular até a zona para conferir, inclusive o seu título eleitoral, que pode ser eletrônico, seu documento pode ser eletrônico, mas eu não posso levar o telefone para a cabine de votação. Eu não posso tirar a foto de quem eu estou votando ou deixando de votar. Por quê? Ah, mas eu quero divulgar que eu votei no candidato X, é minha rede social. Mas entende a Justiça Eleitoral que essa foto pode ser uma forma de você demonstrar para o candidato que você está pagando o voto que ele comprou. Então, nesse sentido, não pode divulgar, porque eu entendo que aquela divulgação pode ser uma demonstração de que, ó, tá vendo? Tu pagou, eu tô votando em você.
É crime?
Então, é crime. E por isso que se evita isso, por isso que não tem, que nem muitos queriam, eu quero votar e eu quero um extrato do meu voto para depois, no final, contar se deu certo quantos votos teve naquela urna. O voto é totalmente sigiloso, por essa razão não pode, não existe esse extrato, justamente para não acontecer que já aconteceram, né?
Sim.
Essa família aqui vota na sessão tal, então na sessão tal tem que ter pelo menos 5 votos para o candidato que eu quero. Se não tiver, eu não pago a minha promessa, eu não faço o que eu prometi para eles. Isso é compra de voto. O que é importante falar, Ladimir, eu acho muito interessante, falando em redes sociais e nas manifestações das pessoas. As pessoas têm a tendência de amenizar o comportamento de compra de voto, dizendo, sempre foi assim, se eu não comprar, o fulano compra, se eu não pagar, o fulano paga. Então, eu vou vender mesmo. Estão comprando, eu vou vender mesmo. Não esqueçam, pessoal, isso para todos nós, né, como comunidade, como sociedade. Essa pessoa que está comprando o teu voto, amanhã ou depois, vai administrar a tua cidade. É ela que vai colocar quem é o médico que vai te atender no posto ou não. É ela que vai colocar a iluminação na tua rua ou não. Se ela compra um voto para chegar no poder, quantas outras corrupções ela pode fazer com a máquina pública na mão? E lembrando que compra de voto, o nome do crime não é compra de voto, é corrupção eleitoral. Exatamente. Tanto de quem compra como de quem vende. O eleitor também é punido e com a mesma pena. A diferença é que para o candidato tem outras sanções, que pode ser, inclusive, até a cassação do registro, a cassação do diploma, dependendo da situação. O que isso quer dizer? Demonstrado, comprovado cabalmente a compra de voto, o eleitor vai ter um processo criminal, vai ser responsabilizado e lá no final vai perder o réu primário, se é que ainda tem. E o candidato, além de ser responsabilizado criminalmente, perder o tal do réu primário, ainda tem reflexos na sua vida eleitoral, de não poder concorrer novamente dentro de 8 anos, de ter inúmeras consequências, multa, e além do prejuízo todo, né, do exemplo que está sendo dado. Então, quando nós falamos em corrupção, apontamos sempre a nível federal, os deputados, senadores, ou lembramos, olha, essa ponte, esse viaduto não ficou pronto porque roubaram o dinheiro, essa creche não ficou pronta porque roubaram o dinheiro. Esse roubaram o dinheiro, quem fez isso foi incentivado por um voto muitas vezes comprado. E nós perdemos, assim, a legitimidade de cobrar respostas por parte dos governantes. Então, esse direito de ter um voto livre, de ter um voto não influenciado por qualquer fator, quanto mais pelo fator econômico, é o que nos assegura a possibilidade de cobrar respostas de quem, assim, de quem for eleito livremente.
Tá certo. 9h41, pedindo novamente sua compreensão, os ouvintes, seu maior espaço comercial, uma móvel, volta em seguida aí. Mas fica mais uma vez o alerta, vocês ouviram, doutora Bianca, a maioria dos processos que estão tramitando aí no Ministério Público Eleitoral é devido aí compartilhamento, primeiro a divulgação, depois compartilham mentiras e ofensas pessoais. Quem compartilha também é penalizado. 9h41.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No Sicredi entendemos a importância de estar junto com...
...eleitorais, é crime eleitoral também. É proibido aglomeração de pessoas, manifestação com barulho, tipo carro de som passando com propaganda, qualquer forma de tentativa de convencimento. É vedado, expressamente vedado, transporte de eleitores, ou seja, eu vou lá na Fazenda da Estrela pegar as pessoas para votar. Eu vou lá no refugiado, vou trazer o pessoal do interior para a sessão mais próxima votar. Isso é crime eleitoral. A boca de urna, que é aquela tentativa de persuadir as pessoas, eu convencer na hora ali em quem votar, qual o partido ou o candidato. E... qualquer pessoa que tenha a notícia de uma irregularidade pode fazer a sua denúncia no cartório eleitoral, na promotoria eleitoral, que também vai estar aberta no dia da eleição, das 8 até às 5 da tarde. A exceção da pergunta do Valmor ali é depois de encerrada a votação. Terminada a votação, 5 horas. A gente acaba aqui, vacaria, recebendo, tem urnas mais distantes por volta de 6 horas. Já tá tudo aqui, 7 horas está apurado. Terminada a eleição... pode fazer festa, pode fazer o que quiser. Mas
tá certo.
Antes disso, não.
Doutora, muito obrigado pela sua visita aí, pela sua participação esclarecedora, suas colocações desta manhã. Estaremos domingo aí, acompanhando também o trabalho do Ministério Público Eleitoral em Vacaria, Monte Alegre, Campestre, Muitos Capões, Pinhal e Esmeralda. Saúde, doutora. Certo.
Obrigada a todos os ouvintes e desejamos uma boa eleição a todos.
Valeu. Obrigado, doutora Bianca Accioli Araújo. Alô, professora Diva. Um grande abraço. Como é que é o nome do pai?
Beto.
Ah, e o Beto. Alô, professora Diva. Alô, professor Beto, um abraço para vocês aí. Muita saúde, professora. Saúde, Beto. É a doutora Bianca Accioli Araújo, então, a nossa promotora eleitoral da eleição de 2024 aqui na 58ª zona, que trouxe essas informações, esclarecimentos importantes e orientações a candidatos e a eleitores também. Lembrando, hoje à noite, aqui na tua Rádio Fátima, inclusive pelo Facebook e YouTube, o último debate com os candidatos a prefeito de Vacaria. O primeiro foi aqui e o último também será aqui, hoje a partir das 8 horas da noite, o último debate com os candidatos a prefeito de Vacaria. E domingo, uma ampla cobertura da nossa equipe jornalística, desde as primeiras horas da manhã até a conclusão de todo o processo e escolha dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da nossa região. 9h57, vem aí notícias da hora e depois a sequência da temática com o Ronaldo. A todos um excelente dia, paz e bem, saúde e viva, sim, viva intensamente a tua vida.
Seu jardim está florindo, mas precisa de cuidados, então venha...